Altice entrega hoje ao Ministério da Administração Interna a proposta para um novo contrato de ano e meio para manter em funcionamento o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança, o Siresp, um contrato idêntico ao anterior. O Presidente Operador, Alexandre Fonseca, assegura que nada muda.
Neste momento, nada. Neste momento, o que estamos a propor é a continuidade de uma rede que está montada, que funciona, que tem a Altice Portugal, tem a Motorola, tem a Hispasat, tem a Morem, tudo funciona, tem funcionado. A redundância satélite que implementámos em 2019 foi extremamente importante, foi graças à redundância satélite que se resolveram grande parte dos problemas da rede Siresp no passado e, portanto, o que nós estamos a propor é a continuidade. Perdoem-me aqui a questão futebolística, a equipa que ganha não se mexe e é isso que nós estamos a tentar fazer.
Quanto a custos, não há alteração, podem até baixar.
Neste momento não há motivos, o âmbito é o mesmo, o serviço é o mesmo, não há motivos para haver alteração nos custos e, se houver, potencialmente, são sempre no sentido da redução e nunca do aumento.
O Estado paga, nesta altura, 2 milhões e 600 mil euros por ano à Altice pela rede e pelos serviços que fazem o Siresp funcionar. O atual contrato com a Altice termina a 30 de junho. O Presidente da Altice está confiante que, a 1 de julho, o sistema esteja a funcionar já com um novo contrato de 18 meses. Contactado pela Antena 1, o Ministério da Administração Interna não faz comentários enquanto o processo estiver em curso. Eduardo Cabrita é ouvido na próxima quarta-feira na Assembleia da República a propósito do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança. O PSD lamenta que pouco ou nada se tenha feito na prevenção e combate aos fogos. O relatório do Tribunal de Contas, hoje divulgado, comprova o que os sociais-democratas já sabiam, assinala Duarte Marques.
Depois das tragédias de 2017, em Portugal, criou-se condições para fazer um investimento muito forte e, como não há memória, para fazer reformas a sério neste setor, quer no combate, quer na prevenção. E aquilo que o relatório vem dizer na prática é que muito do que foi prometido está por fazer e aquilo que foi feito não está ainda no terreno como muitas vezes nós esperávamos. A formação dos bombeiros não aconteceu, não há coerência territorial, há muitos diplomas que estão por concretizar, as fragilidades dos sistemas de comunicação continuam a existir, os meios aéreos continuam por acertar, e depois há um conjunto de ferramentas de apoio à decisão, de apoio à decisão operacional, que foram adquiridos, onde foram feitos investimentos, mas não existem depois no terreno.
A reação do PSD ao relatório do Tribunal de Contas, o documento fala em algumas melhorias no que toca à prevenção e ao combate aos fogos, mas salienta que muitas medidas aprovadas depois dos grandes incêndios de 2017 continuam por concretizar. Para o especialista em incêndios florestais Joaquim Santos Silva, nada mudou. Este investigador do Instituto Politécnico de Coimbra afirma que Portugal tem os mesmos procedimentos de há 4 anos. Santos Silva lembra, por exemplo, que a formação dos agentes de proteção civil nunca seguiu em frente.
É preocupante porque, se voltarmos atrás de 2017, ninguém poderia pensar que, passados 4 anos, ainda estivéssemos a discutir planos e o sistema de gestão integrada de fogos rurais e coisas tão básicas como um programa de formação que foi, na altura, apontado pela Comissão Técnica Independente como uma prioridade absoluta para melhorar a performance do sistema. E, portanto, não se compreende como é que estamos ainda neste ponto, passado 4 anos. Continuamos com uma prestação no terreno que não é muito diferente daquela que era há 4 anos atrás, basicamente com os mesmos protagonistas e com uma estrutura não muito distinta daquela que existia quando o país sofreu os grandes incêndios em 2017.
Opinião do especialista em incêndios florestais, Joaquim de Santos Silva. O jornalista Nuno Carvalho acaba de falar com o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Tiago Oliveira não desmente os reparos do Tribunal de Contas, mas lembra que a transformação do combate aos incêndios está em curso e defende que já foram feitos grandes progressos nos últimos tempos.
Foram 40 anos sem fazer as reformas estruturais e é importante que as pessoas percebam que isto não se resolve com paz de mágica, não é? Há uma transformação em curso, o sistema está melhor, com mais recursos, mas tem que consumir mais conhecimento. E, nesse sentido, nós temos feito bastantes contributos, nós e as várias entidades, para que as decisões sejam mais fundamentadas e, se possível, a lógica da gestão eficiente do risco, para a qual o Tribunal de Contas dá um contributo muito importante que refere que é necessário haver a contabilização dos custos a cada evento. Nota que a gente também já tinha referido e também está nos nossos relatórios e, portanto, acho que é importante que esse caminho seja perseguido. Agora, se o país está mais capacitado, está, mas continua ainda muito vulnerável ao tema dos incêndios, porque a floresta precisa de uma transformação grande, com mais pastorícia, com mais zonas de combustíveis, e os recursos de combate têm que ser distribuídos no território de uma forma mais adequada ao risco. É isso que o Tribunal de Contas refere, e as instituições estão-se a capacitar no sentido de serem capazes de fazer isso. Conseguem fazê-lo já fazem melhor do que faziam em 2017, mas ainda não é o suficiente.
Opinião do Presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. No entender do Tribunal de Contas, as grandes mudanças na prevenção e combate aos fogos continuam por concretizar. O Ministro da Educação faz um balanço positivo da primeira semana de aulas presenciais do ensino secundário e superior. A expectativa de Tiago Brandão Rodrigues é de que o número de casos positivos descobertos nas escolas durante a testagem à Covid se mantenha num nível reduzido.
O que eu posso dizer é que é um balanço muito positivo e esperamos que as testagens desta semana possam acompanhar também as testagens que tivemos quando abriu o Jardim de Infância e o primeiro ciclo e quando abriu o segundo e o terceiro ciclo, onde tivemos índices de positividade muito baixas, de 0,1%. Isto significa que em cada 1000 docentes e não docentes testados tivemos um caso positivo, o que é manifestamente baixo.
Um balanço positivo, no entender, do Ministro da Educação. Quem tem 65 ou mais anos já pode escolher a data e o local para receber a vacina contra a Covid. A marcação, Alexandre David, pode ser feita no portal de autoagendamento para vacinação na internet.
Nesta página da internet, quem tiver mais de 65 anos pode escolher o local onde quer ser vacinado. Aqui surge automaticamente uma primeira data disponível que pode ser aceita ou alterada para outra mais conveniente. Pode acontecer também não existirem vagas disponíveis e aqui é possível optar por ficar numa lista de espera ou escolher uma data, mas num outro ponto de vacinação. A partir do momento em que é feita a inscrição ou agendamento, é enviada uma SMS com a hora precisa para tomar a vacina e a confirmação do local escolhido. No entanto, o envio da mensagem está dependente do facto de ainda não ter sido convocado para ser vacinado por outra via ou não ter contraído Covid-19.
A partir de hoje, os utentes com 65 ou mais anos já podem inscrever-se para a vacina contra a Covid na internet. As vacinas continuam longe do alcance dos países mais pobres, insiste a Organização Mundial de Saúde. Perto de 900 milhões de doses da vacina contra a Covid foram administradas em todo o mundo, mas a esmagadora maioria, mais de 80%, foi para os países mais desenvolvidos. Os estados mais pobres receberam apenas 0,3% do total de vacinas distribuídas. A 3 meses dos Jogos Olímpicos no Japão, o país entra em novo estado de urgência, anúncio feito esta manhã. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida lamenta a pressa dos deputados em aprovar a inseminação pós-morte. No entender da Presidente do Conselho, o veto de Marcelo Rebelo de Sousa era óbvio. Carla Rodrigues acusa a Assembleia da República de leviandade.
O que se está a verificar é que agora vamos perder mais tempo do que perderíamos se a Assembleia da República tivesse maturado bem isto e tivesse pensado bem antes de legislar. Era óbvio que isto iria acontecer. Era óbvio que o Sr. Presidente da República olharia para isto e veria que isto não tinha condições nenhumas para ser aplicado. Como é que a Assembleia da República, com deputados tão conhecedores, produziram um documento como este? É essa a nossa estupefação.
A Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida considera que houve falta de rigor por parte de quem aprovou o decreto no Parlamento. Ele foi aprovado pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Verdes. Contou também com os votos das deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues. O PCP acredita que vai ser possível encontrar soluções para as dúvidas suscitadas pelo Presidente da República, apesar da complexidade das matérias. O Bloco de Esquerda está aberto a responder às dúvidas do Presidente para que a lei entre em vigor, adianta Moisés Ferreira.
Parece-nos que é possível, na nossa parte temos toda a disponibilidade nesse sentido de fazer algumas alterações para que as dúvidas que são suscitadas possam ser dissipadas. Não nos parecem de forma alguma incontornáveis, não nos parecem de forma alguma que coloquem em causa aquilo que era o espírito e o objetivo da lei. E, portanto, não havendo dúvidas sobre a possibilidade de inseminação pós-mortem, sobre a possibilidade de legalizar a inseminação pós-mortem, creio que temos caminho e possibilidade para fazer as alterações que são necessárias.
O Bloco de Esquerda e o PCP admitem que vai ser possível encontrar soluções para as objeções do Presidente da República. Também o PS acaba de reagir através de Pedro Delgado Alves. Os socialistas aceitam as alterações sugeridas por Marcelo Rebelo de Sousa à iniciativa legislativa em inseminação pós-morte.
Não há ali objeções de fundo à alteração. Ou seja, a ideia de alargar as possibilidades de realização da PMA pós-mortem quando há consentimento e acordo, não é isso que o Presidente coloca em causa, portanto não há ali reservas políticas quanto ao essencial da proposta. O Presidente formula 2 pedidos, um que diz respeito à necessidade de desenvolver e aprofundar os efeitos sucessórios e de compatibilidade com o Código Civil. Enfim, é uma questão de trabalhar nisso mesmo, não vemos aí nenhum problema, portanto é mesmo uma questão de tornar mais pormenorizado o regime. E a outra tem a ver com as regras transitórias, também no que diz respeito aos elementos de prova.
O decreto da inseminação pós-morte teve origem numa iniciativa legislativa de cidadãos lançada por uma mulher que queria engravidar depois da morte do marido.